O assunto agora é a Operação Cisplatina da Polícia Federal. Já está na linha conosco o delegado Eduardo Fir, ele que conduziu uma grande operação que ocorreu na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, um esquema de lavagem de dinheiro e também evasão de divisas que está sendo investigado aqui no país. Delegado Eduardo, boa noite.
Boa noite, Eduardo Matos, tudo bem?
Tudo certo. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial. Delegado, a gente sabe que essas investigações, aliás, toda investigação policial, ela carece de um cuidado bastante grande quando a gente vai tratar do assunto publicamente. Mas dentro daquilo que vocês até já divulgaram, né, e o que possa ser falado, que não atrapalha as investigações, queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte aí como é que funcionava esse esquema, como é que foram os cumprimentos dos mandados na semana que passou agora.
Sim. A investigação se iniciou com uma identificação de uma organização criminosa que atuava na logística de operar a evasão de divisas do Brasil para o Uruguai. Essas pessoas são sediadas na região de fronteira, uma região de fronteira seca de Santana do Livramento com Rivera, e elas se valiam dessa condição fronteiriça para realizar as operações ilegais de retirada de valores das instituições financeiras localizadas no Brasil, e levavam para as casas de câmbio do Uruguai. Foram implementadas algumas medidas, cujas técnicas de investigação não é prudente sejam reveladas, e foi feito monitoramento dos alvos. Nesses alvos foi possível identificar quem eram os principais articuladores do grupo, e então foi cumprido essa semana, na deflagração da operação, os mandados de prisão e de busca e apreensão e bloqueio dessas contas que eram utilizadas pelo grupo criminoso.
Só para que a gente possa tentar entender melhor, delegado, o que que essas pessoas faziam? Essas pessoas, elas recebiam dinheiro de alguém que queria transferir para o Uruguai essa moeda em espécie, era transferência bancária, só para quem eram essas pessoas, não no sentido da identificação delas, evidentemente, porque ainda está sob investigação. Mas o que que eram? Eram empresários, eram servidores públicos, enfim.
Claro, o que é possível revelar é que várias pessoas físicas e jurídicas de todas as regiões do país remetiam de valores, dinheiros, por transferência bancária, em regra, para contas de pessoas físicas e jurídicas. Normalmente, essas pessoas jurídicas eram pessoas jurídicas de fachadas, criadas por integrantes do grupo criminoso na região de fronteira. Essas contas recebiam a remessa de valores. Esses valores eram sacados aqui nas instituições financeiras
Sacados
em
em
Santana do
espécie.
Livramento, sacados em espécie. E esse valor, ele era levado fisicamente para as instituições financeiras uruguaias. Então, esse valor, ele saía em espécie, físico, do Brasil para o Uruguai, sendo que essa conduta, que uma das modalidades de evasão de divisas, que configura o crime que é previsto no artigo 22 da Lei 7.492 de 86, cuja pena é de 2 a 6 anos de reclusão, sendo que esse é o principal crime que foi cometido pela organização, além de operar como uma instituição financeira paralela, né, sem autorização das autoridades fazendárias brasileiras.
A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o delegado da Polícia Federal, Eduardo Fir. Delegado, bom, eu acho que é interessante a gente até explicar para o nosso ouvinte, né, o porquê que não é permitido fazer esse tipo de transação. A legislação, ela exige que todo e qualquer valor que seja destinado ao exterior tenha que ser declarado, né?
Isso. Essa é uma forma, além de ser uma forma de proteção aos cofres públicos, ela visa evitar a lavagem de dinheiro, principalmente. Tendo em vista que, para você retirar o seu dinheiro do Brasil para outro país, basta a declaração. Você faz uma declaração eletrônica de bens e valores e pode remeter o seu dinheiro para o Uruguai. Mas é necessário essa declaração à Receita Federal. Mas o que acontece? Essas pessoas, em regra, não declaram esses valores, exatamente porque não existe um suporte financeiro para essa declaração legítima do montante.
Pois é. Geralmente, né, delegado, bom, o senhor está acostumado aí a lidar com esse tipo de caso, mas assim, geralmente, por trás da lavagem de dinheiro, ou até mesmo da evasão de divisas, que é o que a gente está tratando aqui, né, mas também existe uma investigação de lavagem de dinheiro, existe crime por trás, um outro tipo de crime, seja o tráfico de drogas, seja algum outro tipo de crime, como até a própria corrupção, né? Se tem já em vista, assim, que tipo de outro crime pode estar relacionado?
Essa parte investigativa ainda está em apuração, né? Diante dos dados que vão ainda ser revelados.
Perfeito.
Só não é possível afirmar nada nesse sentido, mas, como eu disse anteriormente, como regra geral, esse dinheiro não declarado, ele não é declarado por alguma razão, por algum motivo.
Pois é.
E normalmente esse motivo, como o senhor bem frisou, Eduardo Matos, é embasado numa origem ilícita do bem, que pode ser diversos crimes, inclusive sonegação fiscal, tráfico de drogas, contrabando, e, por que não, desvio de recursos públicos.
Claro. E vocês já têm a informação, delegado, sempre lembrando, né, dentro do possível que possa divulgar e que não atrapalhe as investigações, do porquê a escolha da cidade de Livramento, ou poderia ter escolhido outra cidade de fronteira do país, né? E mais, assim, lhe pergunto, nessa operação vocês chegaram a apreender dinheiro em espécie? Ou esse valor que vocês, digamos assim, já comprovaram da fraude é todo de contas bancárias?
Bom, as apurações, elas decorrem de análise das contas bancárias, né?
Perfeito.
Mas já houve uma prisão em flagrante recente, realizada em alguns dos integrantes do grupo, no qual foi apreendido aproximadamente R$ 220 mil em espécie nessa conduta de logística, de passar nas instituições financeiras e estar se encaminhando para o Uruguai, né?
Vocês, a gente tem nessa operação Cisplatina, ela cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Livramento. Esses mandados, eles foram cumpridos em residências, empresas de fachada?
Sim, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em residência, né? Os demais mandados de prisões, eles, como muitas dessas pessoas investigadas, principalmente as pessoas jurídicas, elas não existem de fato. Então, as diligências foram no sentido de demonstrar essa inexistência física dos estabelecimentos. E com relação às pessoas físicas, elas, em regra, não residem nos endereços declarados também. Então, foi necessário uma diligência mais aprofundada no sentido de localização dessas pessoas, onde poderia ser cumpridos os mandados de prisão expedidos contra elas.
Se tem uma ideia, delegado, a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o delegado da Polícia Federal, Eduardo Fir, que conduz a investigação aí que resultou na deflagração da Operação Cisplatina, que ocorreu na semana que passou na fronteira do Brasil com o Uruguai. Se tem uma ideia de quanto que essa quadrilha pode ter movimentado de valores e mandado para o Uruguai?
Pelo que se apurou até agora, foi evadido ao menos R$ 200 milhões em espécie do Brasil para o Uruguai, o que é um valor bastante considerável. É
Nossa.
importante ressaltar que esse valor, ele atinge diretamente os cofres públicos brasileiros, porque são divisas, né, são valores em moedas que são escoados do Brasil para outro país.
Eu estava até, antes da gente conversar, peguei algumas informações, evidentemente, sobre o caso. A gente até fez matéria na semana que passou, e no material até enviado pela própria comunicação da Polícia Federal, trata de que as movimentações financeiras operacionalizadas pela quadrilha alcançam um montante estimado em 5 bilhões, ou seja, é muito dinheiro, né, delegado?
Sim, é um dinheiro que realmente assusta e daria para fazer muita coisa, mas é importante mencionar que nesse montante, esse é um montante de movimentação financeira que foi apurado. Mas dentro desses valores, existem valores lícitos, né? E também são valores de crédito e débito. Então, nem todo esse valor foi efetivamente movimentado, mas as
Perfeito.
cifras são realmente assustadoras.
Você tem uma ideia de quando que o senhor conclui, eu não sei se essa primeira etapa aí do inquérito para indiciamento das pessoas já, onde a polícia tem os indícios aí de crimes?
É, como há bastante dados, não há como haver uma previsão de encerramento das investigações. Inclusive, esse tipo de apuração, ela acaba nunca se encerrando, né? Apesar de um inquérito policial se encerrar, ao trabalho de polícia judiciária da Polícia Federal, ele sempre continua, ele é contínuo, né? Inclusive, é importante ressaltar que isso é resultado do esforço da Polícia Federal em capacitação, na capacitação do seu policial, que vem sempre se adequando às tecnologias e às novas modalidades de crimes praticados pelas organizações criminosas.
Mas então assim, não tem um prazo para indiciamento dessas pessoas aí, por enquanto.
Essas pessoas, elas já foram indiciadas, só que o inquérito em si ainda não foi encerrado.
Tá certo. Delegado da Polícia Federal, Eduardo Fir, falando sobre a Operação Cisplatina, que apura aí um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro na fronteira do Brasil com o Uruguai, Rio Grande do Sul, ali, Livramento com Rivera, no lado Uruguai, e diversas outras partes do país, como o próprio delegado falou. Obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo. Uma boa noite, boa semana para o senhor.
Boa noite, Eduardo Matos. Foi um prazer. Obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Um abraço. Boa noite.